está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, crédito do trabalhador.
Mais de 62% das operações foram realizadas por empregados com renda de até 4 salários mínimos.
Cerca de 2 milhões e 600 mil brasileiros já foram beneficiados por empréstimos com taxas de juros mais baixas.
E é possível fazer a migração de dívidas antigas para o crédito do trabalhador. Pablo Mundim.
Nessa modalidade, os trabalhadores vão poder substituir dívidas caras por um crédito com juros mais baixos.
Você vai ouvir também chuvas no Rio Grande do Sul.
O governo federal acompanha de perto a situação dos municípios afetados para reforçar apoio às ações de resposta e reconstrução. Lorena Pacheco.
Defesa Civil Nacional acompanha o trabalho nas cidades afetadas pelas chuvas.
E ainda, lançada a campanha para incentivar doação regular de sangue.
A estratégia quer mobilizar novos doadores e manter os estoques de sangue em níveis seguros para atender quem precisa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 62% das operações do crédito do trabalhador foram realizadas por brasileiros com renda de até 4 salários mínimos.
O programa já acumulou quase 16 bilhões de reais em contratações, beneficiando mais de 2 milhões e 600 mil trabalhadores em todo o país.
É o que apontou o levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
E está liberada aos profissionais seletistas a migração de consignados antigos para o crédito do trabalhador com taxas de juros menores.
A ideia é oferecer uma alternativa segura e aliviar o bolso dos trabalhadores, especialmente aqueles que têm salários menores.
A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego é que existam cerca de 3 milhões e 800 mil contratos consignados antigos, totalizando aproximadamente 40 bilhões de reais. E a expectativa é de que grande parte desse montante seja transferido para o crédito do trabalhador. Nessa modalidade, os trabalhadores vão poder substituir dívidas caras por um crédito com juros mais baixos. Uma medida de inclusão bancária, como avaliou o secretário de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões Júnior.
Os trabalhadores que obtinham crédito no antigo consignado eram trabalhadores de renda elevada. Hoje, o que se pretende no crédito trabalhador, e isso já está se confirmando, a grande maioria dos trabalhadores ganham até 4 salários mínimos ou até 8 salários mínimos. Estava tomando crédito pessoal sem garantias, pagando uma taxa de juros de 7, 8% ao mês. Hoje, ele está pagando uma taxa de juros de 3,7%, 3,8% na média. Essa diferença alivia o orçamento das famílias que já estão extremamente endividadas.
Atualmente, o Brasil conta com mais de 47 milhões de trabalhadores assalariados com carteira assinada. E a expectativa é que, em 4 anos, 25 milhões de pessoas sejam incluídas no consignado privado. Para realizar a migração, o trabalhador deve entrar em contato com a instituição financeira de sua preferência, solicitando a substituição da dívida antiga pelo novo crédito com juros mais baixos. A ideia é que a migração seja feita por meio da carteira de trabalho digital, quando o serviço estiver disponível ou diretamente nas instituições. A dica é pesquisar a melhor taxa de juros e não aceitar a primeira proposta, alertou o secretário de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões Júnior.
Nós costumamos, recomendar para que os trabalhadores, quando vão fazer uma primeira simulação, eles aguardem as 24 horas para que todos os bancos possam oferecer uma proposta para eles. E se eles julgarem ou entenderem que essa proposta ainda é elevada, eles podem simplesmente não aceitar nenhuma das propostas. E depois de um ciclo de tempo, ele pode fazer uma nova simulação.
Lançado pelo governo federal em março, o crédito do trabalhador já movimentou mais de 14 bilhões de reais em 2 milhões e meio de contratos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais da metade das operações, cerca de 60%, são de trabalhadores que recebem até 4 salários mínimos, um pouco mais de 6 mil reais. Reportagem Pablo Mundim.
O Rio Grande do Sul passa por uma semana de chuvas fortes, que já causaram alagamentos em alguns municípios.
A Defesa Civil Nacional está no estado e faz levantamento de danos e informações para prestar apoio à população.
O Rio Grande do Sul foi atingido por chuvas intensas na última semana e uma equipe da Defesa Civil Nacional está no estado avaliando as condições das cidades e da população atingida pelos eventos climáticos que causaram novos alagamentos. Desde maio de 2024, o governo federal já destinou ao estado 112 bilhões de reais para ações de recuperação da infraestrutura das cidades, estímulo da economia local, repasse direto às famílias e aquisição de moradias. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Volney Wolff, afirmou que o governo federal já toma providências para auxiliar o povo gaúcho.
Alguns prefeitos já fizeram a decretação de situação de emergência, outros estão em processo dessa construção do decreto de emergência. Então, logo que começa a chegar o pedido de reconhecimento, trabalharemos muito rápido, com celeridade, para reconhecer e para apoiar essas populações que estão passando por esse momento difícil aí, em função dessas chuvas.
De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 100 municípios foram afetados até esta sexta-feira. Mais de 5.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres está em contato permanente com agências federais de monitoramento e com defesas civis de estados e municípios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Lorena Pacheco.
Com a chegada do inverno, as doações de sangue diminuem no país, de acordo com o Ministério da Saúde.
E para manter os estoques dos hemocentros em dia, foi lançada uma nova campanha para estimular a doação.
A cobradora de transporte público, Maria José Tavares, é doadora de sangue há 2 décadas e fala do sentimento de se doar em favor do próximo.
Doar sangue é doar amor, é doar carinho, é amor ao próximo. E é isso que a gente precisa.
Cada doação pode ajudar várias pessoas diferentes, já que o sangue é separado em até 4 componentes distintos: transfusões, transplantes, tratamentos oncológicos e até casos de emergência dependem da doação regular de sangue. E é por isso que o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional Doe Sangue, Você Pode.
Você pode dar o sangue por você. Você pode dar o sangue pelos seus sonhos, pela sua família. Por uma causa, você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas.
A campanha nacional será veiculada durante todo o ano. Nos últimos 2 anos, o Brasil viu um leve aumento no número de bolsas de sangue coletadas. Em 2023, o total foi de mais de 3 milhões. E em 2024, esse número subiu para 3 milhões e 300 mil bolsas coletadas. Este crescimento reflete o empenho do Ministério da Saúde e dos hemocentros em mobilizar a população. Mas o país ainda precisa aumentar a adesão, já que atualmente apenas 1% da população brasileira realiza doações regulares de sangue. O diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Arthur Melo, fala da expectativa na coleta de sangue em todo o país.
As pessoas podem criar esse hábito durante as suas vidas, de a cada 2 meses, no caso do homem, e a cada 3 meses, no caso das mulheres, ter essa possibilidade de fazer uma doação de sangue.
A servidora pública Daniela Veríssimo fala do sentimento em partilhar o sangue com alguém.
Poder fazer a diferença na vida de alguém é poder contribuir com várias vidas sem nem saber quem é.
Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, como explica o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osney Okomoto.
É importante que esteja gozando de uma boa saúde, que quando for doar não esteja em jejum, apresentar um documento com fotografia, né, um documento oficial, e que realmente tem essa boa vontade de querer salvar vidas.
Embora o número de doadores no Brasil esteja dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, a campanha busca engajar mais pessoas e reforçar a necessidade de manter os estoques abastecidos, especialmente em épocas de maior demanda, como no inverno, quando a queda nas doações costuma ser mais acentuada. Reportagem Cleide Lopes.
O atendimento aos usuários do Sistema Único de Assistência Social será qualificado com a integração do prontuário eletrônico ao Cadastro Único.
A expectativa é facilitar o trabalho dos profissionais da rede socioassistencial.
As mudanças terão início nos centros de referência a partir de setembro.
O atendimento aos usuários do Sistema Único de Assistência Social vai ser qualificado e o tempo otimizado com a integração do prontuário eletrônico do SUAS ao Cadastro Único. A integração das informações vai ocorrer em tempo real, o que deve facilitar também o trabalho realizado pelos atendentes e profissionais da rede socioassistencial. O sistema integrado vai dar aos municípios condições de fazerem relatórios que contribuam com a gestão e o monitoramento das ações e políticas da assistência social. Entre as inovações está também a possibilidade de o profissional do SUAS visualizar o histórico completo de atendimentos da família. A diretora do Departamento de Gestão do SUAS do MDS, Clara de Sá, fala sobre a modernização.
Ele está sendo realocado para um novo sistema, um sistema que dê mais condições para os municípios de acesso, que tenha condições de fazer os relatórios que o município precisa, que melhore a qualidade da velocidade e também da segurança das informações. Então, nós estamos agora fazendo uma mudança de sistema do prontuário eletrônico do SUAS para garantir maior segurança, maior agilidade no atendimento das pessoas, das famílias, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.
A diretora explica que as melhorias vão ocorrer inicialmente nos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, a partir de setembro de 2025. E o avanço para outros pontos de atendimento vai ser gradativo.
Num segundo momento, disponibilizaremos também para os CREAS, para os Centros de População de Rua e para as Unidades de Acolhimento do SUAS.
O acesso aos prontuários do SUAS continua restrito exclusivamente aos profissionais do sistema, cadastradores e trabalhadores que não atuam diretamente no acompanhamento familiar, não têm acesso aos campos sensíveis do prontuário. Reportagem Érica Brás.
Combater o racismo e promover a igualdade racial no país.
É o programa Mais Igualdade lançado pelo governo federal.
Vamos saber mais com Lucília Araújo.
O programa Mais Igualdade é voltado ao enfrentamento do racismo e à promoção da igualdade racial no país. A medida, publicada no Diário Oficial da União, marca o início de uma política nacional voltada à articulação de ações e iniciativas nessa área. O programa tem como foco enfrentar o racismo e promover a igualdade racial no país. Entre os objetivos estão incentivar a participação social, integrar ações entre governo e sociedade civil e proteger os direitos da população negra e de comunidades tradicionais. O Mais Igualdade também se baseia no respeito à autodeterminação, à integridade e à efetivação dos direitos desses grupos, reconhecendo a diversidade cultural e o modo de vida quilombola como prática sustentável. O programa defende ainda a transparência e o controle social na construção das políticas públicas. A proposta prevê articulação entre ministérios, estados e municípios para garantir que ações de combate ao racismo e promoção da igualdade façam parte das políticas públicas em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Em julho, o Brasil recebe a cúpula do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Para garantir a segurança do evento no Rio de Janeiro, as Forças Armadas iniciaram uma série de treinamentos especiais.
A simulação testou diferentes cenários de ameaças, como incidentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos.
O capitão de fragata da Marinha, Leonardo Garcia, falou sobre a importância desse tipo de treinamento.
Então, essa é uma preparação conjunta entre as Forças Armadas, não só a Marinha, como o Exército Brasileiro, a Força Aérea e também o Corpo Militar de Bombeiros do Rio de Janeiro estão participando desse treinamento. É uma oportunidade da gente pôr em prática e todos os militares que estão participando aqui aumentar essa sinergia e venha contribuir da melhor maneira possível nesse apoio a uma eventual ação que possa ocorrer e atentar contra a população do Rio de Janeiro durante esse evento do BRICS.
E em novembro, o Brasil vai receber um dos maiores eventos mundiais, a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém do Pará.
Para receber os líderes de várias nações e participantes, uma grande infraestrutura vem sendo organizada para garantir, por exemplo, saúde, alimentação e hospedagem.
Para receber todos os interessados, o governo brasileiro destacou que estão sendo procuradas outras opções de hospedagem, como cabines em navios.
A apresentação sobre a infraestrutura durante a COP30 foi feita na Alemanha nesta quinta-feira.
Durante a apresentação sobre como será a infraestrutura da COP30 no Brasil, a organização do evento destacou que as obras e procedimentos operacionais estão ocorrendo dentro do prazo e da normalidade. Disse também que os participantes do evento internacional terão acesso a uma alimentação saudável e diversa, com cardápios que respeitem as diferentes dietas e tradições alimentares. Quem vier ao Brasil para participar da conferência terá acesso gratuito ao Sistema Único de Saúde, o SUS, em situações de urgência. Para chegar a Belém, os convidados poderão se deslocar em voos internacionais diretos, que virão de Portugal, Estados Unidos, Guiana Francesa e Suriname. Os organizadores também comentaram sobre a questão da acomodação. Serão mais de 29 mil quartos e 55 mil leitos disponíveis. A maior parte das opções serão de aluguéis de curto prazo. Também será lançada uma plataforma oficial de acomodação no final deste mês, com cerca de 6 mil leitos disponíveis no primeiro lote. Mais leitos serão oferecidos a cada semana. O secretário da COP30, Walter Correia, destacou que o governo tem procurado outras opções de hospedagens, que incluem prédios públicos e cabines em navios.
Nós temos feito um esforço muito grande para procurar vários imóveis, várias situações onde a gente possa ofertar quartos com preços acessíveis e hospedagens também com qualidade.
A organização brasileira da COP30 também comentou sobre os preços abusivos cobrados pelas hospedagens. O Ministério da Justiça solicitou dos hotéis relatórios com dados dos preços cobrados nos últimos 5 anos em Belém, inclusive em períodos de maior procura, e quais são as embaixadas e empresas que já fizeram suas reservas. O governo quer garantir que a taxa cobrada para o aluguel de um leito seja próxima dos valores cobrados durante os festejos do Círio de Nazaré, festa religiosa popular que atrai cerca de 2 milhões de fiéis todos os anos para a capital paraense. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil também apresentou como será o esquema de segurança. Será promovida uma operação integrada que vai contemplar os sistemas aéreo, marítimo e cibernético e abranger toda a região metropolitana de Belém.
Uma alternativa para a geração de energia elétrica limpa, o microreator nuclear, uma tecnologia que nasceu na indústria espacial.
O equipamento promete levar energia limpa a comunidades isoladas, a indústrias, produção de hidrogênio verde e até a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.
E nesta semana foi assinado o contrato para o desenvolvimento e testes das tecnologias críticas aplicáveis aos microreatores nucleares entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP, a financiadora de estudos e projetos.
O projeto contará com um investimento total de 50 milhões de reais.
Alinhada aos desafios da transição energética e da descarbonização, o projeto de microreatores nucleares tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova geração de reatores nucleares modulares, seguros e sustentáveis, com foco na geração de energia limpa para regiões remotas e pequenos municípios no Brasil. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, detalhou os investimentos na iniciativa.
Esse é um projeto aprovado com nota máxima, no valor de 30 milhões em subvenção econômica, somados a 20 milhões de contrapartida, totalizando um investimento de 50 milhões de reais em uma tecnologia que colocará o Brasil na vanguarda. Diante da emergência climática que vivemos, a busca por fontes de energia sustentáveis é um dos maiores desafios do nosso tempo. Nesse cenário, a energia nuclear pode ser uma aliada poderosa na transição para um futuro energético mais limpo e seguro, especialmente com a chegada da nova geração de reatores.
A iniciativa é liderada pela Diamante Geração de Energia, junto com as Indústrias Nucleares do Brasil e a startup Terminus Pesquisa e Desenvolvimento em Energia, além de 9 instituições científicas e tecnológicas, incluindo universidades federais. O projeto prevê a construção de uma unidade crítica, um pequeno reator de cerca de 100 watts, que permitirá validar os parâmetros físicos e operacionais, realizar testes de segurança e simular diferentes cenários operacionais, incluindo falhas. Simultaneamente, também serão desenvolvidas bancadas experimentais termohidráulicas e termomecânicas, além da fabricação de novos materiais, como ligas contendo urânio, berílio e nióbio, com técnicas de manufatura aditiva, consolidando a capacidade nacional. Reportagem Mariana Leite.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Futuras Cientistas.
O objetivo é incentivar, valorizar e dar visibilidade a alunas, professoras e tutoras de escolas públicas estaduais em espaço de desenvolvimento científico.
As inscrições vão até 17 de julho. Mais informações no site do Ministério da Educação em gov.br/mec.
Mais de 27 milhões de brasileiros já possuem a nova carteira de identidade nacional.
O documento que unifica o número do CPF é mais seguro e pode ser uma proteção extra para os idosos.
Um único documento e com o mesmo padrão em todo o Brasil, que substitui o antigo RG e tem o CPF como número de identificação. Essa é a SIM, Carteira de Identidade Nacional. E ela pode ser tirada por brasileiros de qualquer idade, desde bebês até idosos. A primeira versão é de graça. A única exigência é que a pessoa já tenha o CPF. O aposentado Clodomir Cardoso Rosa, de 97 anos, emitiu o documento em São Luís, no Maranhão, e conta como foi a experiência.
Eu tinha a carteira de identidade quando eu completei 65 anos, mas estava sendo recusada. Todo mundo pedia uma nova carteira. Aí eu, em São Luís, fui tirar a nova carteira. Então entregaram no dia seguinte. Mas não houve dificuldade, qualquer dificuldade. Foi muito simples.
Assim como o seu Clodomir, mais de 4 milhões de idosos já estão com o novo documento em mãos. Segundo Hudson Mesquita, diretor do Departamento de Identidade Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a carteira de identidade nacional é mais segura e pode reduzir as fraudes financeiras, principalmente para os idosos, vítimas frequentes desses crimes, além de trazer outras vantagens.
Pode destacar a proteção do CPF, uma vez que ele passa a ser um número único, independente de qual estado do país o documento foi emitido. E isso evita que um fraudador, por exemplo, tenha que emitir um novo documento usando a identificação desse cidadão. O outro benefício é que, ao emitir assim, a plataforma Gov.br é sensibilizada e esse cidadão passa a ter acesso a qualquer um dos mais de 4.500 serviços públicos que estão disponíveis no meio digital hoje.
Ao todo, mais de 27 milhões de pessoas já emitiram carteira de identidade nacional, que pode ser feita em todos os estados do país e no Distrito Federal. Para saber mais como solicitar a sua, é só acessar o site gov.br/identidade. Reportagem Raquel Mariano.
As denúncias de violência contra idosos terão prioridade nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
O atendente do Disque 100 deverá estar preparado para verificar se a pessoa se encontra em segurança ou em risco e proceder com atendimento adequado para cada caso.
A violência contra a pessoa idosa é considerada qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause dano ou sofrimento físico ou psicológico.
Hoje é Dia Mundial do Refugiado, uma data para lembrar de pessoas que foram obrigadas a deixar seus países de origem devido a perseguições por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.
E só no ano passado, o Brasil registrou mais de 68 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ao final de 2024, o Brasil contabilizou 156 mil pessoas reconhecidas como refugiadas na última década.
As solicitações tiveram um aumento de 16,3% em relação a 2023. Em 2024, 13.632 pessoas foram reconhecidas como refugiadas.
A Venezuela concentrou a maior parte dos reconhecimentos, 93%, seguida por cidadãos do Afeganistão, da Colômbia e da Síria.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes completa 23 anos de atuação no STF. STJ entende que crime de falsa identidade não exige obtenção de vantagem e se consuma no ato de fornecer dado incorreto. STM mantém condenação de suboficial da Marinha, acusado de desviar quase 200 mil reais. Boa noite, eu sou Bárbara Michelini. O ministro Gilmar Mendes completa hoje 23 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu a cadeira deixada pelo ministro Nery da Silveira em 2002. Ao longo dessas mais de duas décadas, proferiu decisões que contribuíram para o direito constitucional em diversos temas, como administração pública, economia, saúde, atuação policial e ressocialização de egressos do regime prisional. Sempre pautado pela defesa dos direitos humanos, o atual decano do STF proferiu 6.390 decisões somente no último ano. Natural de Diamantino, em Mato Grosso, Gilmar Mendes se formou e fez mestrado na Universidade de Brasília e doutorado em Universidade da Alemanha. Antes de chegar ao STF, foi procurador da República, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil e advogado-geral da União. Presidiu o TSE entre 2016 e 2018 e no biênio 2008-2010 ocupou a presidência do STF e do CNJ. Crime de falsa identidade se configura a partir de quando a pessoa fornece, de forma consciente e voluntária, informações incorretas sobre a própria identidade. Para o STJ, não é preciso que ela tenha obtido vantagem para si ou para outros, nem causado prejuízo a alguém. Fátima Uchoa.
Esse entendimento da terceira sessão do STJ foi firmado sob o rito dos repetitivos e deve ser aplicado em primeira e segunda instâncias. O relator ministro Joel Ilan Paciornik esclareceu que a eventual retratação do agente, ainda que antes do registro do boletim de ocorrência, não afasta a tipicidade da conduta, nem justifica a aplicação do Instituto do Arrependimento Eficaz, pois o crime de falsa identidade já está consumado desde o fornecimento de dados incorretos.
O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de um suboficial da Marinha a pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto e exclusão das Forças Armadas. A auditoria confirmou que, na função de gestor, ele se apropriou de mais de 190 mil reais de valores que seriam para pagamentos de militares. Dinomar Miranda.
Na tentativa de amenizar os efeitos penais, a defesa alegou que o suboficial concordou em ressarcir os prejuízos, o que vem sendo feito por meio de desconto mensal no contracheque do militar desde abril de 2018, com previsão de quitação total em julho de 2041. O relator do processo no STM, o ministro-general de Exército, Marco Antônio de Farias, rejeitou todos os pedidos da defesa. Ele destacou que o crime de peculato foi configurado uma vez que o réu se valeu do cargo para cometer o desvio.
Padeiro consegue elevar a indenização por ter sido dispensado por embriaguez. Para o TST, a empresa agiu com rigor excessivo ao ignorar o quadro de saúde do empregado. Anderson Conrado.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho elevou para R$10 mil o valor da indenização a ser paga pela Companhia Brasileira de Distribuição, Grupo Pão de Açúcar, a um padeiro acusado de trabalhar embriagado e dispensado por justa causa. Para o colegiado, o valor de R$5 mil arbitrado anteriormente foi inadequado para reparar o dano, diante do rigor excessivo da empresa, que dispensou o trabalhador diagnosticado com alcoolismo.
5 pessoas são condenadas por fraude na concessão de benefícios do INSS em Manaus, no Amazonas. A ação foi ajuizada pelo MPF. Vanessa Pereira.
As fraudes foram descobertas pelo sistema de monitoramento do INSS, que identificou diversos benefícios ativos registrados com identidades diferentes, mas usando a mesma foto e dados biométricos, além de prontuários falsos. De acordo com as investigações, o grupo causou prejuízo de mais de 15 milhões de reais ao governo. Os 5 réus foram condenados a penas que variam de 8 a 211 anos de prisão e deverão devolver todo o dinheiro aos cofres públicos. Os condenados podem recorrer da sentença em liberdade.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite e bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vai instalar CPI para investigar a expansão do crime organizado no país. Novo Código Eleitoral poderá reservar vagas para mulheres no Poder Legislativo. E oposição volta a cobrar da equipe econômica a redução dos gastos públicos. Boa noite. O Senado deve instalar na próxima semana a CPI do crime organizado. A comissão vai investigar a expansão e o funcionamento de facções e milícias e ainda sugerir propostas para acabar com esses grupos. Repórter Alexandre Campos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu no plenário o requerimento de criação da CPI do crime organizado no país. Os parlamentares terão um prazo de 120 dias para investigar a atuação, a expansão e o funcionamento dessas organizações, como anunciou Davi Alcolumbre.
Investigando-se o modus operandi de cada qual, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região do Brasil, bem como as respectivas estruturas de tomadas de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate.
Alessandro Vieira afirmou que a CPI vai enfrentar organizações que atuam no tráfico de drogas e exploram ilegalmente a prestação de serviços em áreas vulneráveis de cidades como Rio de Janeiro. Ele reforçou que essa investigação vai contar com o apoio das forças de segurança pública.
O crime organizado hoje domina território brasileiro em proporção cada vez mais crescente. O crime organizado no Brasil está inserido em atividades econômicas relevantes. E, infelizmente, o crime organizado no Brasil também está inserido hoje na estrutura pública brasileira.
A CPI do crime organizado será instalada após a indicação dos integrantes pelos líderes partidários.
O Senado começou a analisar o projeto que estabelece uma nova política de governança da administração pública. O relatório foi apresentado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. A reportagem é de Marcela Diniz.
Entregar um serviço público mais eficiente, digital, transparente e orientado para resultados é o objetivo do projeto da política de governança da administração pública federal. Entre as diretrizes do projeto estão a simplificação, a modernização e a integração de serviços públicos, além da avaliação de desempenho. Para o relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o projeto concretiza, 27 anos depois, o objetivo da reforma administrativa de 1998, que incluiu a eficiência entre os princípios da gestão pública.
Ele funciona como a tradução infraconstitucional dos valores instituídos na Emenda Constitucional número 19, que as ações do Estado estejam alinhadas à produção de resultados efetivos, eficientes e orientados ao interesse coletivo.
Além do governo federal, as regras vão valer para o nível federal dos poderes legislativo e judiciário, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se aprovada pela Comissão de Fiscalização e Controle, controle, a proposta seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, cobrou do governo federal medidas estruturais de apoio aos produtores rurais gaúchos. Segundo ele, muitos agricultores estão à beira da falência, impactados não apenas por eventos climáticos recentes, mas também pela ausência de ações efetivas de recuperação econômica. Mourão destacou que os prejuízos causados pelas enchentes de 2024 ainda não foram superados. De acordo com ele, produtores perderam lavouras, rebanhos e maquinário, sem conseguir retomar suas atividades de forma plena.
Mas os nossos produtores estão literalmente quebrados. O único ente que pode efetivamente socorrê-los é o governo federal. Olho para o presidente Lula e peço que deixe de se preocupar com os acontecimentos de fora do Brasil e se volte mais para dentro do nosso país.
O novo Código Eleitoral poderá trazer regras de incentivo à participação feminina nas eleições, como reserva de vagas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais. A proposta deve ser votada no início de julho na Comissão de Constituição e Justiça. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O relator do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, sugere a reserva de 20% das cadeiras da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais para mulheres. Ele defendeu a cota por um prazo de 20 anos, quando será feita uma reavaliação.
Essas mulheres servirão de exemplo para as outras mulheres, de modelo para as outras mulheres. Terão um mandato, terão visibilidade, terão assessoria, terão emenda parlamentar e, com o tempo, elas não precisarão mais dessas cotas.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, considera as cotas nos parlamentos um avanço e pediu a manutenção da obrigação de gastos pelos partidos políticos com candidaturas femininas.
Percentual de 30% para o orçamento é cota. Se não estabelecer cota, nós vamos levar 100 anos para chegar à igualdade entre homens e mulheres no Brasil na representação política.
O projeto, que será analisado no dia 9 de julho na Comissão de Constituição e Justiça, também prevê tempo mínimo na propaganda eleitoral para candidatas e contagem em dobro para cálculo do percentual do fundo partidário das parlamentares eleitas.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, avaliou que é preciso manter o equilíbrio na análise dos vetos apreciados pelo Congresso Nacional. Ele foi enfático ao afirmar que direitos sociais como saúde, educação e previdência não podem ser retirados das pessoas, mas observou que tais direitos não podem ser colocados em risco por discussões que inviabilizem os serviços públicos futuramente. Para Confúcio Moura, é necessário promover a justiça social e, ao mesmo tempo, não deixar em segundo plano a responsabilidade com os gastos públicos.
Nosso desafio é sempre encontrar o caminho mais justo e mais responsável. Nenhum direito social pode ser tratado como simples número em planilha, mas também não podemos fazer promessas impossíveis que criem expectativas e depois virem frustração.
Líder do governo minimiza a decisão da Câmara dos Deputados de votar projeto que pode derrubar aumento do IOF anunciado para reduzir os cortes no orçamento. Por outro lado, parlamentares da oposição voltam a cobrar da equipe econômica a redução dos gastos públicos. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, negou derrota com a aprovação da urgência para a votação na Câmara dos Deputados da derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras. Ele explicou que o governo publicou um novo decreto com alíquotas menores do IOF e uma medida provisória com cortes de despesas.
Nós respeitamos a decisão da Câmara dos Deputados. Não é o fim do mundo e vamos buscar o quanto antes fazer a instalação da comissão mista, que é a medida complementar necessária para que nós possamos manter a peça orçamentária deste ano em pé.
A oposição espera que os deputados votem logo a derrubada do aumento do IOF, como destacou o vice-líder do PL, senador Isalci Lucas, do Distrito Federal.
Bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Nós queremos é que o governo corte esses gastos desnecessários, essa política populista que ele tem. Mas cabe a ele buscar alternativas, principalmente de corte de gastos.
A medida provisória reduz verbas da educação educação, aumenta a taxação sobre apostas esportivas e criptomoedas, acaba com a isenção de impostos sobre os rendimentos de títulos imobiliários e do agronegócio e unifica o imposto de renda sobre investimentos no mercado de capitais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União acaba de lançar o Prêmio César Delo Correia, iniciativa que valoriza a participação do cidadão na melhoria dos serviços públicos. A premiação vai reconhecer projetos e estudos que fortaleçam a transparência, a equidade e a eficiência na gestão pública. O prêmio é dividido em duas categorias: relato inspirador, para ações com impacto concreto, e produção técnico-científica, voltada para artigos com base teórica e potencial transformador para a sociedade. Os três melhores trabalhos de cada categoria serão premiados com valores em dinheiro. Além disso, os vencedores vão receber certificado e destaque na divulgação oficial do Tribunal. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 22 de setembro deste ano. A divulgação dos resultados será em 10 de outubro. Participe! Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ admite proposta que obriga a realização de consultas junto às eleições.
Comissão aprova advertência sobre gravidez em embalagens de produtos.
Projeto impede vídeo íntimo produzido com uso de inteligência artificial.
Deputados propõem ações pela distribuição de renda entre a população.
Boa noite. Welter, do PT do Paraná, defende medidas que promovam a justiça social e o aumento da renda da população. Entre elas, o deputado cita a valorização do salário mínimo e a isenção do imposto de renda para os brasileiros que ganham até R$5.000.
Welter também menciona o fortalecimento da agricultura familiar como um dos caminhos para um desenvolvimento mais inclusivo. Na avaliação do parlamentar, o Brasil pode se tornar uma nação desenvolvida com a continuidade de políticas públicas estruturantes.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica propostas de ajuste fiscal que penalizam a classe média e os mais pobres, enquanto preservam privilégios dos super ricos. Ele defende a taxação de grandes fortunas e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês.
Helder Salomão também adianta que votará contra qualquer projeto que permita o acúmulo de salário parlamentar com aposentadoria. Ele argumenta que a prioridade da Câmara deve ser a promoção da justiça fiscal e o combate às desigualdades.
Economia.
Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, condena os sucessivos aumentos de impostos apresentados pelo governo. O deputado ainda responsabiliza o Ministério da Fazenda pela crise na Receita Federal, agravada pela greve dos auditores e pela paralisação de mercadorias nos portos.
Luiz Carlos Raule defende o reajuste salarial dos servidores do fisco, a atualização patrimonial no imposto de renda e a adoção de medidas para reduzir os juros. Ele lamenta a ausência de soluções por parte do Ministério da Fazenda num momento de grave instabilidade econômica.
Alberto Fraga, do PR do Distrito Federal, está preocupado com o possível aumento do desemprego e da insegurança para os investidores. O deputado acusa o executivo de adotar práticas populistas e de retomar a lógica do toma lá da cá na distribuição de cargos públicos.
Alberto Fraga também contesta a política externa brasileira, alegando que a aproximação com regimes autoritários revela descaso do governo com eventuais violações de direitos humanos. Ele reforça que a oposição vai continuar atuando na fiscalização e na apresentação de alternativas.
João Daniel, do PT de Sergipe, defende a política econômica adotada pelo governo como a reforma tributária e o aumento de investimentos públicos em obras do PAC, universidades e institutos federais. Ele afirma que esses projetos têm papel importante na geração de emprego e renda.
João Daniel critica a postura da oposição, que, segundo ele, tenta desqualificar programas voltados à maioria da população. Ele afirma que a proposta de cobrar mais impostos dos mais ricos busca fortalecer as políticas sociais e reduzir as desigualdades.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa a extrema-direita de ser rasa e superficial nos debates sobre questões econômicas. Ele desafia os parlamentares da oposição mais radical a participarem da discussão sobre a reforma do imposto de renda.
Ivan Valente rebate críticas ao governo federal e aponta avanços, como a redução da pobreza, crescimento econômico e investimento no Plano Safra. Para ele, parte da oposição flerta com pautas autoritárias e com a redução da proteção social.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, contesta a narrativa do governo federal de que só os mais ricos serão afetados pelo aumento de impostos. O deputado afirma que a elevação do IOF e a tributação de créditos imobiliários e do agronegócio encarecem o custo de vida da população.
Rodrigo Dazaeli alerta que a alta nos impostos sobre crédito e produção agrícola impacta diretamente os preços de alimentos, combustíveis e financiamentos. Ele também critica a repetição de debates sobre golpe de Estado e cobra foco do governo na responsabilidade fiscal.
Na visão de Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, o pacote fiscal apresentado pelo governo só aumenta impostos sem cortar gastos. O deputado entende que a proposta penaliza setores essenciais, como o agronegócio e a construção civil, ao eliminar isenções e elevar tributos.
Mercinho Lucena argumenta que as medidas enfraquecem o investimento, desestimulam o crédito e aumentam o custo de vida, sem enfrentar privilégios da máquina pública. Ele chama o pacote de operação arrecadatória e defende um ajuste fiscal que evite desperdícios.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra dados do governo sobre o projeto que reduz incentivos fiscais de alguns setores da economia, estimados em 536 bilhões de reais. O deputado também questiona a falta de medidas sobre a alta dos juros.
Sidney Leite reivindica a regulamentação da reforma tributária, especialmente sobre os repasses aos fundos de estados e municípios. O parlamentar elogia ainda o novo modelo de imposto sobre valor agregado, porque, segundo ele, melhora a transparência e combate a sonegação.
De acordo com Bacelar, do PV da Bahia, o atual governo honrou dívidas herdadas da gestão anterior e tenta reorganizar as contas públicas. O parlamentar cita calotes bilionários deixados em isenção de ICMS e precatórios, além da venda de patrimônio público.
Bacelar cita avanços do atual governo, como o crescimento econômico de 3% ao ano, geração de 3 milhões de empregos formais, aumento da renda acima da inflação e retirada de mais de 15 milhões de brasileiros da pobreza. Ele cita ainda o recorde do Plano Safra e a reforma tributária.
Comissões. Comissão aprova advertência em embalagens de produtos com risco à gravidez. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga fabricantes de produtos que possam representar riscos para a gravidez a inserir essa informação nas embalagens. O autor da proposta, o ex-deputado Carlos Bezerra, explica que a medida se aplica a produtos químicos, como cosméticos e medicamentos de uso corriqueiro, mas que representam ameaças para o feto, que muitas vezes são inteiramente desconhecidos pela gestante. Com a aprovação na CCJ, o projeto poderá seguir para análise do Senado. A relatora do texto na comissão, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, afirma ser importante adotar todas as medidas possíveis para proteger tanto a mãe quanto o bebê durante a gravidez.
Então, sem dúvida, todo tipo de, não só apoio, mas proteção que a gente puder dar à mulher gestante, à criança no ventre, é fundamental. Então, o projeto, ele visa o dever de informação nos rótulos, criação dos rótulos, né? O dever de informação contra todo e qualquer tipo de riscos à vida dessa gestante. Até porque a gente sabe como álcool, dentre tantas outras substâncias, podem acarretar riscos para a gestante, inclusive para o bebezinho no ventre da sua mãe.
De acordo com o autor da proposta, resoluções e portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária já prevêem a inserção de advertências nas bulas de medicamentos como antibióticos, hormônios ou anticonvulsivantes, por exemplo, a respeito da restrição de uso por grávidas. No entanto, Carlos Bezerra acredita que a medida pode ser pouco eficiente, uma vez que nem todo mundo lê bula. doses, principalmente se o medicamento for de venda livre ou de uso constante. O ex-deputado argumenta que a exibição em maior destaque dos avisos nas embalagens ou rótulos trará maior proteção às grávidas e ao bebê em formação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, celebra a derrubada de veto à concessão de pensão especial a crianças com síndrome congênita do vírus Zika. Ele argumenta que as famílias enfrentam uma rotina de cuidados intensivos e altos custos, muitas vezes sem o apoio adequado do Estado.
Dr. Zacarias Calil também registra a rejeição do veto à dispensa de reavaliações periódicas para aposentados por incapacidade permanente e das mudanças no BPC e no Bolsa Família. Ele afirma que a derrubada do veto garante proteção e dignidade aos mais pobres.
Direitos Humanos.
Está em análise na Câmara o projeto que cria o Programa Nacional de Pontos de Vista Ativa para a Pessoa Idosa. Autor da proposta, Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que a matéria vai ampliar o acesso de idosos a atividades de esporte, lazer e inclusão social.
Com base no censo de 2022, que revelou um aumento de mais de 55% no número de pessoas com mais de 65 anos, Luiz Couto defende políticas públicas que promovam envelhecimento saudável e combatam o etarismo.
Ciência e tecnologia.
Avança na Câmara projeto de lei que proíbe a divulgação de vídeos íntimos criados por inteligência artificial. A repórter Vivian Rodrigues nos conta quais as penas e novos crimes propostos.
A divulgação de vídeos falsos e o uso indevido de imagens, principalmente modificadas por inteligência artificial, tem preocupado os deputados. Por isso, a Comissão de Comunicação da Câmara aprovou uma proposta que proíbe a divulgação desse tipo de conteúdo. São fotos e vídeos manipulados e utilizados com a intenção de comprometer a imagem de pessoas desconhecidas ou de figuras públicas. O projeto de lei do deputado Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, tem como objetivo garantir a proteção das vítimas e conscientizar sobre consequências legais. A proposta também prevê apoio jurídico e psicológico. O relator da proposta, deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, entende que a inteligência artificial é capaz de trazer vários benefícios, enquanto também oferece riscos para a população.
E acredito piamente na tecnologia, mas desde que ela seja usada de maneira correta. A inteligência artificial vai ajudar em muitas descobertas, de doenças, de câncer e assim por diante. Mas nós temos também que dar um freio nessa coisa da inteligência artificial, ficar usando as imagens das pessoas em cenas de sexo e principalmente pessoas publicamente expostas, como é o caso dos políticos, os artistas também.
O texto altera o Código Penal para aumentar a pena para quem comete o crime, seja produzindo ou manipulando o vídeo. A proposta também cria punição para o crime de manipulação de imagem de forma não autorizada, com penas de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Entram nesse novo crime condutas de manipulação de fotografia ou vídeo sem autorização da vítima para produzir imagem de nudez, ato sexual ou de intimidade para difamar alguém. A pena é dobrada se a vítima for menor de 18 anos. O deputado é favorável ao aumento da pena para quem comete esse tipo de crime e defende punições severas.
Então nós temos que dar um freio de arrumação na questão da inteligência artificial para que esses malfeitores não fiquem usando e abusando da imagem das pessoas. Porque a inteligência artificial coloca você beijando, abraçando ou até fazendo sexo com quem aquele vagabundo quiser. Agora, a partir de agora, nós vamos colocar esse freio de arrumação para que essa tecnologia não seja usada de maneira indevida e incorreta para prejudicar a vida de muitos cidadãos, de pessoas publicamente expostas e a vida de todos os brasileiros.
A proposta, que aumenta penas e promove informações sobre imagens e vídeos falsos, principalmente modificados por inteligência artificial, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de ir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Vivian Rodrigues.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 619-9978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Segurança Pública.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, critica o governo brasileiro por seguir entendimento da ONU de não considerar organizações criminosas como terroristas. O deputado argumenta que, por não conhecer a realidade nacional, a ONU acaba contribuindo para o aumento da violência no país.
Hélio Lopes ainda rechaça posicionamento das Nações Unidas que relacionam a letalidade policial com racismo estrutural no Brasil. O parlamentar reitera que, na tentativa de combater o crime nas comunidades, os policiais negros também são alvos dos bandidos.
Justiça. Para André Fernandes, do PL do Ceará, o indiciamento de figuras da direita sugere perseguição política do judiciário. Ele aponta a abertura de inquéritos contra 38 parlamentares e questiona o silêncio da esquerda diante dessas ações que, segundo ele, ameaçam a atuação parlamentar.
André Fernandes critica o uso da Polícia Federal para fiscalizar postagens e denuncia a demora no arquivamento de processos, mesmo com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Ele reivindica a retomada da autonomia do Congresso e alerta para o risco de chantagem institucional.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa o governo atual de mentir e roubar, criando um ambiente de perseguição política. Ele afirma que o Estado Democrático de Direito está sendo corroído por decisões arbitrárias e pela restrição da liberdade de expressão.
O deputado também avalia que o sistema de justiça está sendo usado como ferramenta para destruir adversários políticos. Segundo José Medeiros, isso abala a confiança na democracia, afasta investimentos e ameaça o futuro institucional do país.
Eleições. Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que obriga a realização de plebiscito e referendo junto a eleições. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que só permite que plebiscitos e referendos sejam realizados juntamente com as eleições. A Constituição Federal estabelece que o plebiscito e o referendo são meios para o exercício da soberania popular. Cabe ao Congresso Nacional autorizar referendos e convocar plebiscitos. O plebiscito é uma consulta popular feita antes da criação de uma lei ou ato administrativo. Por exemplo, em 1993, foi realizado um plebiscito para escolher entre monarquia ou república e parlamentarismo ou presidencialismo. Já o referendo é uma consulta feita após a criação da lei ou ato administrativo com o intuito de confirmar ou rejeitar a nova norma. Em 2005, 63% dos eleitores brasileiros responderam não ao fim do comércio de armas de fogo e munições em todo o país. Após o Congresso aprovar o Estatuto do Desarmamento. Ao apresentar a proposta, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, afirmou que o objetivo é buscar economia e eficácia, já que os custos podem ser muito grandes. Durante a votação na comissão, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da proposta, mas também destacou que o Congresso precisa estar atento para quais consultas populares serão autorizadas.
Que não façamos dos plebiscitos ou não façamos o debate sobre plebiscitos a partir de elementos inconstitucionais. Porque é óbvio que nessa cultura de ódio e desvalorização da política, é possível que alguns tenham a tentação de trazer ao tema plebiscitário alguns elementos que a Constituição trata como cláusulas pétreas. E aí, esta própria comissão em que nós estamos terá a missão de impedir que a Constituição seja descaracterizada. Portanto, há em votarmos essa matéria uma grande responsabilidade também. O plebiscito Não pode ser o interesse de grupo. O plebiscito é sobre o interesse nacional em questões que não sejam inconstitucionais.
A votação na Comissão de Constituição e Justiça é o primeiro passo de uma proposta de emenda constitucional na Câmara. Depois, ela ainda precisa ser analisada por uma comissão especial criada para esse fim e pelo plenário em dois turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Desenvolvimento Regional.
Sérgio Souza, do MDB do Paraná, celebra a aprovação de projeto que prorroga o prazo para a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira e para o georreferenciamento. Ele considera a medida fundamental para garantir o direito de propriedade e de uso da terra e o acesso ao crédito rural.
Sérgio Souza ainda elogia a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em restabelecer a validade do Código Florestal do Bioma Mata Atlântica para propriedades paranaenses localizadas neste ecossistema.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos, defende o projeto que institui o Plano Nacional de Prevenção e Mitigação dos Efeitos de Catástrofes. Ele menciona a frequência de eventos climáticos extremos no Brasil, como as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram 33 municípios.
De acordo com o deputado, o atual modelo de resposta a desastres é lento e burocrático e obriga municípios a recorrerem emergencialmente a diferentes esferas de governo. Ele propôs a extinção de um dos 220 fundos públicos que existem atualmente para criar um fundo específico e ágil.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, celebra os avanços obtidos com o novo marco legal do saneamento básico. Ele afirma que a norma institui metas de universalização até 2033, prevendo 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta de esgoto.
Evair Vieira de Melo lembra que enfrentou resistências ideológicas de parte da esquerda contra a modernização do setor. Segundo o deputado, os resultados do novo modelo já beneficiam mais de 1 milhão de capixabas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.